A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, Bibivirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
No programa de hoje, ouviremos a segunda parte do conto A Máquina Extraviada, de J.J. Veiga. Paramos a leitura quando os estranhos que descarregaram uma máquina na cidade, diante dos curiosos, de vez em quando enchiam a boca de cerveja e esguichavam-na em direção da porta.
Atribuímos essa esquiva ao cansaço e à fome deles, e deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte. Mas quando só procuramos de manhã cedo na pensão, soubemos que eles tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de madrugada. A máquina ficou ao relento, sem que ninguém soubesse quem a encomendara nem para que servia. É claro que cada qual dava o seu palpite, e cada palpite era tão bom quanto ao outro. As crianças, que não são de respeitar mistério, como você sabe, trataram de aproveitar a novidade. Sem pedir licença a ninguém e a quem iam pedir. Retiraram a lona e foram subindo em bando pela máquina acima. Até hoje ainda sobem, brincam de esconder entre os cilindros e colunas, embaraçam-se nos dentes das engrenagens e fazem um berreiro dos diabos até que apareça alguém para soltá-las. Não adianta ralhos, castigos, pancadas. As crianças simplesmente se apaixonam pela tal máquina. Contrariando a opinião de certas pessoas que não quiseram se entusiasmar e garantiram que em poucos dias a novidade passaria e a ferrugem tomaria conta do metal, o interesse do povo ainda não diminuiu. Ninguém passa pelo largo sem ainda parar diante da máquina, e em cada vez há um detalhe novo a notar. Até as velhinhas de igreja que passam de madrugada e de noitinha, tossindo e rezando, viram o rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta. Só falta um se mexer. Homens abrutalhados como aquele Clodoaldo seu conhecido, que se exibe derrubando boi pelos chifres no pátio do mercado, tratam a máquina com respeito. Se um ou outro agarra uma alavanca e sacode com força, ou larga um pontapé numa das colunas, vê-se logo que são bravatas feitas por honra da firma, para manter fama de corajoso. Ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele, e diz que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação. Mas mesmo assim, não quis lavar as mãos, e de certa forma, encampou a compra quando designou um funcionário para zelar pela máquina. Devemos reconhecer, aliás todos reconhecem, que este funcionário tem dado conta do recado. A qualquer hora do dia e às vezes também de noite, podemos vê-lo trepado por cima, espanando cada vão, cada engrenagem, desaparecendo aqui para reaparecer ali, assoviando ou cantando, ativo, incansável. Duas vezes por semana, ele aplica caol nas partes de metal dourado, esfrega, esfrega, sua, descansa, esfrega de novo, a máquina fica faiscando como joia. Estamos tão habituados com a presença da máquina ali no largo, que se um dia ela desabasse, ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la, provando com documento que tinha direito, eu nem sei o que aconteceria, nem quero pensar. Ela é o nosso orgulho, e não pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve, mas isso já não tem a maior importância. Fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades, do estado e de fora, que vêm aqui para ver se conseguem comprá-la. Chegam como quem não quer nada, visitam o prefeito, elogiam a cidade, rodeiam, negaceiam, abrem o jogo. Por quanto cederíamos a máquina?
No próximo programa você ouvirá o desfecho deste conto. Até lá.
A Bibivirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.